Fala galera, bem-vindos a mais um podcast do Volume 11. Eu sou o João Vilela e hoje temos um convidado muito especial, um cara que a gente vem acompanhando há muito tempo e agora que a gente tem a oportunidade de conversar com ele, vai ser muito bom trocar uma ideia. Ninguém mais, ninguém menos do que Michael Pipoquinha. Pipoquinha, é uma honra estar te recebendo aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre toda essa sua história, que por mais que você seja um cara muito novo, ainda é uma história muito cheia, né? Uma história muito extensa. Em tão pouco tempo, eu acho isso incrível. Apresentar aqui brevemente, inclusive usando palavras de um grande mestre para te dar uma certa credibilidade, caso tenha pessoas que ainda não te conheçam, que é o próprio Vitor Rutten, te chamando de o futuro do baixo, o representante do futuro do baixo. Quero começar falando um pouquinho desse assunto recente que aconteceu na sua vida, de como é que foi tocar com ele, com o Pat Tutti, com o Steve Bailey, e ouvir essas palavras vindo de uma referência tão universal, né, do instrumento.
Pô, primeiro, obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. Você é a primeira entrevista depois disso,
sabe? Olha só, vou aproveitar quente a pauta.
Depois desse depoimento, depois dessa ida. Cara, foi um mês incrível, assim, realizei vários sonhos, conheci novas pessoas, né, e chegar perto dos ídolos chegar próximo naquela, não só naquela coisa do fã, mas assim, com certeza a gente, né, vai seguir sendo amigos, né, já tem convite para encontrá-los de outras vezes. Então, a gente fica sem acreditar, assim, às vezes, mas ao mesmo tempo, a gente não. É para isso que eu estudei, sabe? É para isso que eu me dediquei todos esses anos. É muito gratificante, velho. Assim, agradeço muito a Deus, a minha família e a música por isso.
Você, que nem você falou, você pratica há muito tempo para isso, mas cai a ficha, tipo assim, de que tem pessoas que você admira e que você ouve eles há tanto tempo e que agora eles também estão te ouvindo e também estão te olhando com olhos parecidos que nem você. Cai essa ficha?
Cara, cai a ficha, mas quando você tá lá, demora. Assim, você tá vivendo, você parece que você tá vivendo um sonho, assim. Pô, não é possível. Isso é verdade mesmo. Tá?
E como é que foi? Eu, tipo assim, foi uma gig? Foi? Conta um pouquinho mais.
Não, eu fui pros Estados Unidos fazer várias coisas, né? Eu fui fazer os shows com Pedro Martins em Nova York.
Ótimo.
Eu fui fazer a NEM Show, que é uma feira de música com o meu patrocínio Tajima, né? E existe um cara muito importante para essa coisa na Berk, que foi o Sandro. O Sandro, ele é o meu amigo e ele é professor também, assistente. E professor na Berk, também de baixo. Então eu falei, Sandro, tô indo para os Estados Unidos, pô, adoraria conhecer a Berk. Não, você vai fazer um workshop aqui, calma. Pisou tudo. E uma coisa engraçada, que com certeza eu penso que é divino, né? Tem dedos divinos nisso, dedos divinos. E é... Um dia depois do meu workshop, já ia acontecer esse evento que os caras iam estar lá. Já ia, independente se fosse ou não. Então os caras, já que ele vai estar aqui, já vão incluir ele no evento. E é um evento, assim, de para os alunos e para a internet toda, né? Assim, conversação, a gente tira um som ali, né? Tira um som com eles, depois eu tirei um som com o Pat Tutti, depois com o Victor Uten e o Steve Bailey. Então, e uma conversação maravilhosa, assim, eles são muito, sabe, cuidadosos com os alunos, com as palavras, com os métodos de como falar de música para os alunos, tá? Para a galera que está começando, os alunos. E eu fui como um convidado deles, assim, eu estava como um convidado, assim, especialíssimo, assim, cara, muita vontade, a humildade dos caras, porque os caras são, pô, eles estão aí muito antes de eu nascer, né? Então, esse cuidado, sabe, essa coisa, essa generosidade, sabe? Eles faziam questão de não, vai lá para frente. O Steve, vários momentos, quem vê os vídeos, ele empurra, assim, não. Então, foi incrível, cara, foi incrível. E
Uma coisa
realização.
levar a outra, né?
Aí você cai a ficha, assim, de caramba, isso é música, porque como reverbera, né? Eu não tinha. Eu sabia que tinha rolado vários depoimentos, porque meu amigo Lucas, lá de. Ele é brasileiro, mas mora em Boston também. Ele filmou tudo, ele falou: Ó, vou gravar depoimento de todo mundo. Mas eu não sabia. Eu não tava lá, sabe? Então, eu, caramba, meu irmão. Isso aconteceu de verdade, porque o cara tá falando, sabe? E eu também não vi o depoimento da partitura. Dá pra sair aí, sabe? Então, a emoção, ela vai se prolonga, assim. Aí você cai a ficha um pouco depois, caramba. Os caras gostaram um pouco da minha música. E é isso, aconteceu, sabe?
E de algum jeito você atingiu eles de um jeito que boa parte das pessoas, não, por mais proficientes que sejam, não atingiram, né? Porque não é qualquer pessoa que vai chegar tocando bem com eles ou apresentando alguma coisa que vai chamar atenção ao ponto deles te levarem para outras oportunidades, para fazer outros sons. Então, eu acho interessante você ter mencionado, por exemplo, Anão, porque é interessante, tipo. Essas feiras, essas reuniões de músicos, onde as oportunidades estão, né? Assim, às vezes a gente tem oportunidades de crescimento na nossa própria região, mas é um negócio local, querendo ou não. E você falou sobre a Tajima, né? Já que nosso público ele tem bastante interação entre músicos, um público que se interessa bastante sobre as marcas e as oportunidades, o que que você teria a dizer que a própria Tajima te agregou ao longo dos anos como patrocinadora? E eventos como esse, que podem te providenciar networking, esse tipo de coisa, que papel eles fizeram na sua trajetória?
Ah, além dos instrumentos maravilhosos, né, assim, que subem muito bem, a gente melhorou muito esse trabalho, né, porque é uma troca muito grande, assim. Então, eles vêm melhorando muito a questão da visibilidade, né, de fazer acontecer as coisas, de colocar. A gente lançou o meu baixo novo, Signature, Gang 5. E na NEM foi incrível, porque assim, eu consegui tocar lá no stand e consegui trazer toda a galera que tem nome no baixo para visitar e tocar no stand. Então, esse ano, no stand, tocou o Thundercat, no stand da Tajima, com o meu baixo.
Nossa.
Sabe? Tocou o Adrian Ferro, tocou o Muni Rossi, tocou o Pedro Martins. Tocou o Iron, aquele baixista novo, bruveiro demais, maravilhoso. Então, a galera que tem nome lá, e é muito famoso lá também, sabe? Através, assim, da minha música, né? Querendo saber que baixo que eu toco, querendo saber um pouco mais. Então, todos eles foram lá. Eu levei todos lá. Carlinhos Puerto levei lá também, que é o baixista que tocava com Ticoria, antes dele falecer.
Incrível, incrível.
Então é uma troca, sabe? É uma troca maravilhosa, importante, que a gente tem que cuidar disso.
Sensacional essa visão de ser uma troca, porque quem não tá acostumado acha que vai ser a marca que vai fazer favor para você, né? Ela que vai te fornecer os instrumentos, ela que vai te impulsionar, vai fechar seus workshops, mas você mesmo mostra como que você tem seu papel de ajudar a impulsionar a marca como parceiro, né? Verdadeiramente uma parceria, não é um patrocínio de vai lá, pega nosso instrumento, faz o que você quiser. E nisso eu acho que é o que você agrega valor. Você deixa de ser só mais um representante, você vira, ah, é o Pipoquinha, aquele representante da Tajima, ah, é a Tajima, aquela marca que representa o Pipoquinha. E nisso eu também acho muito massa falar sobre a trajetória dos instrumentos, porque você é um cara que sempre tocou essa parte de baixo solo. Desde que você toca, assim, você faz outras coisas de acompanhar, groovar e tudo mais. Só que eu acho que você é um grande expoente do baixo solo, consequentemente tocando em baixo de 5 e 6 cordas. Você sempre quis ter essa identidade ou foi uma coisa que você desenvolveu?
Não, eu sempre quis, porque os meus heróis, assim, na minha infância, foram simplesmente os caras já, o Arthur Maia, o Jaco Pastorius, o Assunção, o João Pastutis, os caras que já, você vê, já são frente. E todos eles, ao mesmo tempo, têm trabalhos paralelos, acompanhando artistas, acompanhando em outras bandas instrumentais, assim, sem ser o nome deles, e acompanhando cantores, né? O Nito Assunção acompanhou o João Bosco por muito tempo, o Milton Nascimento, o Arthur, todo mundo que você imaginar, da música ele acompanhou. O João Pastutis também, sabe? Acompanhou muita gente. Então, na verdade, a minha escola sempre foi ser um músico completo, tentar tocar de tudo, com a mesma, sabe, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, né? Então essa foi a minha escola. Então as coisas acabam sendo fluidas, acaba ficando mais fácil quando você tem esse pensamento, porque você, pô, o que é que eu vou tocar hoje? Não sei, vamos ver. Subindo sozinho com baixo e vou ver. E ao mesmo tempo vou lá na gravação. E o que é que vai ser hoje? Vai ser um reggae? Vai ser um soul? Vai ser um samba, vai ser um funk, vai ser um jazz. Então vamos lá, vamos resolver isso aí, sabe? Então esse sempre foi o meu intuito, essa sempre foi a minha escola, né? De ser um baixista completo e tentar se tocar de tudo.
Pô, que demais. E para você chegar nisso, desenvolver, foi uma coisa que você falou, tá, eu vou reservar um pouquinho de estudo para groove e depois um pouquinho para solo, porque eu imagino que, sei lá, quando alguém como o João Gomes, tô dando um exemplo assim de alguém bem fora desse nicho instrumental, te chama para tocar, você não pode contar apenas com sua bagagem do solo. Você vai tocar acompanhando esses nomes que nem você falou, o Milton, o João Bosco, o Ivan Lins, por mais que sejam artistas que vão te dar liberdade para você se expressar um pouquinho mais, às vezes segurar um solo ou fazer algumas frases, algumas coisinhas a mais, você não pode contar apenas com aquele seu conhecimento do baixo solo. Então, na hora de praticar, na hora de estudar e conseguir desenvolver essa confiança que você tem, qual foi o processo?
Você falou do João Gomes. João Gomes é fácil, porque é forró, entende? Então, tá no DNA. Eu toquei com ele no São João.
Não, é por isso que eu citei. Quando eu vi você tocando, caraca, o Pipoquinha tocando com o João Gomes.
Tocando com o mestrinho, e depois do nosso show era o dele. E a banda toda conhecia a gente, pediu pra gente ficar. Então, eu não sou um cara, nunca fui um cara organizado. De organizar nada. De organizar estudo, tal hora eu vou estudar isso. Não, é tudo natural, velho. Tudo ouvindo, tudo vendo. Eu vi muito Arthur Maia gravar, vi muita gente gravar de perto, eu escutei muito. Então, essas coisas você aprende vivendo e sabe, no momento que você não pode, você vai conduzir e realmente você não vai fazer uma frase, você vai conduzir ali. Sabe, essas coisas você aprende, você vai vendo, você sente. Acaba sendo uma relação de conhecimento, como se estivesse conhecendo, como se você conhecesse um parente. Você sabe, se você olha para sua mãe, você sabe, você vai ver se ela tá triste ou não. Você vai ver se ela tá feliz. Mesmo jeito é a música, sabe? Na hora que tá pulsando ali, sabe, você sabe o que tem que fazer ou não. Às vezes você faz outra coisa que outra pessoa sugere porque ela tá ouvindo outra coisa. Aí que é massa também, que rola a interação, que é muito importante. Mas é isso. Todos esses anos de música, você vai conhecendo a música, todas as partes, não só do seu instrumento. A música, como fazer, como pulsá-la, como entendê-la. Então,
Sim,
assim.
perfeito. Perfeito, porque, querendo ou não, baixo solo, acompanhando alguém do piseiro do forró, acompanhando alguém da MPB, tudo isso não deixa de ser música. Eu imagino que você consegue, nem que seja de uma maneira mais disfarçada ou que quem não tiver tão atento não vai perceber, você consegue utilizar um pouco do seu conhecimento do baixo solo quando você for acompanhar alguém do forró e vice-versa, quando você estiver tocando baixo solo, por que não segurar uma levada de forró ou algo do tipo? Eu acho interessante você toca com algumas pessoas que, felizmente, e deve ser aquele negócio de as pessoas, um ciclo vicioso do bem, digamos assim. As pessoas te vêm tocando com tanta expressividade no baixo solo, então elas te chamam para te dar espaço para você mostrar isso pro mundo. Não é tipo assim, eu ouvi um baixista que toca bem, agora deixa eu capturar ele aqui para eu fazer com que ele toque o que eu quero, né? Então, com o próprio Pedro Martins que você citou, você tem essa parceria com ele há muito tempo, né? Fala um pouquinho sobre ele, porque eu vejo vocês tocando de tão novos assim, desde sempre. E parece que é uma simbiose assim de dois músicos que se sentem confortáveis com o próprio instrumento e tocando entre si.
Ah, ali é um amor da minha vida, bicho. Amor da vida, assim mesmo. Tanto, né, na vida como na música. Porque do jeito que a gente se conheceu já foi estranho. Estranho pro bem.
Ah.
A gente já se conheceu pra fazer um show. A gente foi convidado pra fazer um show de duo sem se conhecer.
Nossa.
Pelo Ivan Capucho, que é um produtor maravilhoso. Faz o festival Choro Jazz de Jericoacoara. Ligou pra gente e falou: que tal você. Eu já conheci o Pedro assim de nome e os vídeos e tudo. Que tal você fazer um som com o Pedro, um show de duo? Eu, top, nem pensei. Aí foi perguntar pro Pedro, ele também nem pensou, claro. Aí a gente ficou em contato, mandando alguma coisa, assim, no WhatsApp. A gente se encontrou um dia antes do show. No dia do show, a gente plugou os instrumentos antes ali de tarde. Passou alguma coisa e buf, vamos pro show. É o show que mais tem visualização, nossa senhora. É o vídeo que mais as pessoas falam disso até hoje. Inclusive, essa história é maravilhosa. Em primeira mão. Agora em Los Angeles. A gente estava lá e a gente foi convidado para ir no aniversário da esposa do Scott Kinsey. Scott Kinsey é um pianista de fusion, jazz, muito famoso, que era da banda Tribaltech. Muito famoso, assim, muito respeitado, cara incrível. Cara, eu chego, você toca o quê?
Guitarra, violão, nessa.
Era aí que eu queria. Era esse momento que eu queria que você tocasse. Chego lá, quem tá sentado no sofá? O Scott Henderson,
Grande.
sentado no sofá. O Scott Henderson é uma lenda da guitarra. E ele começou a conversar com o Pedrinho, assim, começou, aí me cumprimentou, pô, ele muito atencioso, falando, assim. Aí eu fui pra cozinha, aí ele, falando com o Pedrinho, ele veio pra cozinha, à minha procura, e falou: cara, eu sou seu fã.
Nossa.
Você tinha dread. Eu lembro do primeiro show seu com ele. Ele estava falando exatamente desse show, do dia que a gente se conheceu.
Caraca.
Aí eu olhei pro Pedrinho, Pedrinho, o que que a gente faz agora? Ele falou: chora. Então, quando a coisa tem um negócio a mais, um amor, uma magia, um negócio a mais, ela sobrevive, ela emociona, ela atravessa coisas que a gente nem imagina, sabe? Então é isso, a amizade e a música minha e do Pedro Martins.
Caraca, isso é o que eu acho mais inacreditável, assim, de ter pessoas tão consagradas. A gente vem falando vários nomes, né? O Scott Henderson, o Vitor, todo mundo que a gente vem falando, deles te respeitarem também. Então, ao mesmo tempo que a gente tá olhando para vocês como expoentes da música, expoentes da música instrumental, representantes nossos brasileiros, eles também estão de olho em você. Da mesma maneira, e a gente nunca imagina, né? Porque às vezes ele colocou só ali no iPod dele, no rádio, no sei lá, no Spotify dele, foi ouvir um pouquinho. E se você nunca tivesse encontrado ele, você nunca saberia. Como é que você imaginaria, né?
É, mas a gente tem esse pensamento, né, Tem uma palavra para isso, mas eu não lembro. Né? E a gente se sabota mesmo por a gente estar aqui no Brasil e ver os caras tão
Tipo um
distantes.
vira-latismo, assim, de que eu nunca vou chegar lá, esse sentido?
Exatamente, exatamente. Essa é a palavra. É, a gente tem esse pensamento. A gente tem desde sempre. Eu nunca vou chegar lá, conhecer os caras nunca vão me ouvir. A gente tem esse pensamento. Assim, a gente trata isso de uma maneira muito muito distante, assim. E não, cara, é só se a sua música agrada, é só chegar lá, entendeu?
Que ela
Então,
por si só vai fazer seu próprio marketing, digamos assim, né? Se ela tiver algo.
só ela chegou, porque eu não sou tão bom de marketing, assim, não sou tão bom de organização, eu já falei. Mas as coisas acontecem.
Acontecem. Acontecem. E como é que você enxerga fazendo parte dessa nova geração do jazz, MPB instrumental, alguns nomes assim que também carregam para frente esse nome brasileiro que nem a gente vem falando, o Pedrinho. E tem muita gente, tem. Nossa, dá para ficar listando, mas é, cada um, sabe, no seu segmento, a Vanessa Moreno. Tem tanta gente que representa, e a própria Vanessa, né, tocou numa das suas músicas. Pelo menos uma eu sei que tocou nesse seu novo álbum mais recente. E na sua visão, como é que acontece essa organização dos músicos brasileiros um pouco mais voltados para o instrumental?
Bom, a Vanessa, a gente gravou o disco dela, né? O Solar, o último disco
Ah, esse eu
dela.
não sabia. Eu sabia da participação dela no seu.
O último disco dela é eu, Renato Galves, Santos na
Oh.
bateria, e Felipe Viegas na tecladaria. E cada um com sua vertente. Tem o Salomão Soares também, que é incrível. Tem um
Nossa.
trabalho de solo, de piano, que eu tava lá na Berklee, por exemplo, e os pianistas lá é louco por ele, entendeu? Isso dá um orgulho. Do mesmo jeito que eu tava lá e muita gente estava sentindo um orgulho e tudo, quando fala de um músico de lá, eu fico, porra, eu fico bobo. E eu falei isso para ele. Então é assim, cada um tá fazendo seu papel na sua linha, mas, cara, eu posso te afirmar com toda a certeza do mundo, os músicos que fazem música brasileira, que trazem isso para sua música, bate nos caras muito forte, sabe? Bate diferente, velho. Bate diferente porque foi falado para mim. Eu ouvi isso, cara. A música do seu country, a música do seu país é um negócio que me mexe, velho. Não sei o quê. E todo mundo, eu amo música brasileira, sabe?
Cara.
Então, a gente tem um negócio, assim, emociona, a nossa música emociona, sabe? Então, e eu sou muito a favor da mistura, sabe? Meu último disco, O Novo Tom, não tem uma música brasileira, assim, não tem um ritmo brasileiro.
Sim,
É
sim.
o meu camuflado, mas tem sotaques, tem melodias, tem, sabe? Então, isso é maravilhoso.
Vamos falar um pouquinho sobre ele, porque uma das coisas que mais me surpreendeu foi ter essa mistura, que nem você falou, de experimentações, sem ter medo de colocar teclados sintetizadores, sem ter medo de colocar drive no baixo. Você explora uma sonoridade misturando voz com o instrumental. A voz tem um caráter instrumental também, muitas vezes. O novo tom, como é que você concebeu ele e da onde vêm essas ideias?
Bom, eu lembro que na pandemia eu escutava muito, tava de olho muito na música de Los Angeles, assim, Thundercat, sabe? Do próprio Pedro. E são coisas que eu adoro, essa mistura, sabe? Eu vou tocar uma melodia do Nordeste e põe um efeito, sabe? Eu amo essas coisas. Então, nessa época eu tava muito de olho nessa coisa da música de Los Angeles, dessa mistura, sabe? Essa coisa mais livre, assim, de sonoridade. Então foi totalmente inspirado nisso, assim. Eu fui
LA, a
muito
cena e a sonoridade de Los Angeles.
também de Nova York também. Tem
Legal, legal.
um disco de 2019 do Chris Potter chamado Circuits, que eu adoro, é James Francis fazendo baixo e teclado. Maravilhoso. Então isso me inspirou muito na época. E aí eu levei tudo pro disco, assim, sabe? Compus com essa sonoridade.
E é um choque muito interessante, né? Você vindo do Ceará, tocando música regional, conhecendo bem música regional, né? Você falou, por exemplo, quando foi tocar com o João Gomes, teve facilidade de tocar forró porque é aquilo que você sempre ouviu. E aí você mistura com essa parte moderna, porque eu imagino que parte da sonoridade de LA, de Nova York, de ter essas experimentações constantes, tem muito imigrante, tem muito imigrante fazendo música nos estúdios, fazendo gig, as pessoas se misturando, sem ter nem tempo de querer fazer, e nem vontade, né? Nem só o tempo, mas sem ter vontade de fazer o que as pessoas fizeram lá atrás. Então eu imagino que um blues, um turnaround, um jazz tercinado assim, é uma coisa tão velha para eles, que às vezes pra gente pode soar como algo novo, por mais que seja bem antigo, pode soar como algo novo, algo diferente, porque não faz parte da nossa cultura. Seria que nem tocar, tipo assim, lançar um álbum com a exata mesma estética de um Luiz Gonzaga, de um João Gilberto, de um Tom Jobim, sabe? É uma coisa que a gente ouve por ter crescido com isso, já consegue identificar que é datado, e eu imagino que para eles deve ser algo similar quando chega, às vezes, um brasileiro inventando de tocar jazz lá e toca com aquela mesma sonoridade.
Acontece essas duas coisas assim. O jazz hoje ele tá bem misturado mesmo, ele tá, sabe, rola muito essas formações assim de tecladaria com piano acústico, com vibrafone, sax alto e bateria, baixo acústico, baixo elétrico também. Mas assim, ver os caras fazendo o tradicional também, incrível, velho. Meu Deus. Swing, algumas coisas, tocando os temas mesmo.
Mas eu digo assim, até os caras que tocam um certo tradicional, eles reinventam em algumas outras partes. Se eu vi tipo um Julian Lage da vida, umas pessoas que estão no jazz, eles não vão tocar aquele jazz da mesma maneira que era lá atrás, né?
É a composição hoje em dia deles, né? Sempre tem algo novo, a harmonia, a melodia, o ritmo, a fórmula de compasso, o jeito que toca. Os ritmos, tá moderno, tem outras coisas, né? O Brad Mehldau, sabe? Se você escuta, já é um cara não tão novo assim, mas são coisas novas que eles acabam tocando, né? O Garrett Clayton, sabe? Piano
Sim.
maravilhoso também. Então são
Demais.
coisas novas com a sonoridade. Porque é isso, né? A gente tá em 2024, né? Não tem como. A música, ela vai andando também.
E como é que é essa evolução, falando especificamente um pouquinho do baixo para você? O baixo de seis cordas já tá aí faz um tempo. Eu vejo que nem eu falei antes, você experimenta um pouquinho com um drive, experimenta com algumas coisas. Pra onde é que é o futuro dessa música, da sonoridade do instrumento? Ou seu também, se você quiser falar da sua própria música, porque eu acho que eles andam meio juntos. Você explorando o baixo de uma maneira nova e o baixo trazendo novas sonoridades e daí por diante.
Cara, tem várias coisas acontecendo. Por exemplo, o meu próximo disco, né, que são coisas novíssimas que está pintando. E com certeza o baixo vai ser modificado nesse disco também. Que eu estou, no momento, escrevendo letras, cantando também, fazendo algumas canções. E, claro, misturando quebradeira com canção também. Então, o baixo no meio disso tem ele vai se modificando também, né? Por exemplo, tem eu o baixo vai entrar também, às vezes ele entra dentro de uma canção, eu tô cantando e ele entra como um violão, como um acompanhamento para mim, entendeu? Então, eu tenho números, eu tenho músicas que eu faço só baixo e voz. E daí só por essa formação sozinho já é uma coisa, né, que o Ebinho Cardoso já faz muito bem. E também junto com a banda, assim, sabe, o baixo ele vai fazer, é como se fosse dois instrumentos ao mesmo tempo, né? Agora tem a voz com a letra, mas o baixo ele não é aquele condução,
Sim,
sabe?
sim.
Pelo menos é isso que eu quero pro disco. Tem que estudar muito para fazer isso bem.
Exatamente, porque fazendo essa mesma estética que é tradicional do baixo, você já entende de forma intuitiva como que ele deve se comportar. É como se você estivesse usando um baixo sem a característica do baixo tradicionalmente falando.
Eu quero que ele seja o segundo cantor, entendeu? Então, só aí já é um negócio modificado, assim.
Uhum.
Claro, já existe também. Tem o Richard Bona que faz muito bem isso. O próprio Ebinho, os baixistas que cantam bem pra caramba. O Sérgio Tudo, também lá de Natal. Grande influência. Mas, assim, trazer. Enfim, é difícil explicar.
A gente só vai entender quando sair, né? E olha lá, né? Quando sair o álbum mesmo, assim, provavelmente vai ser difícil de entender numa primeira escuta. Vai ter que ouvir algumas vezes pra digerir, né?
Eu boto fé.
Você mesmo tem essas dúvidas, assim, de arranjo, de, putz, será que eu vou pra esse lado? Como é que é?
Tem muitas dúvidas. Quando a música está nascendo, assim, são várias cores. Várias cores, assim. Qual é a cor que eu vou pintar esse quadro, velho? Qual é a cor que eu vou escolher? Claro, vou pegar um monte de cor e vou misturar, mas, sabe? Então, todas as composições, quando surgem, tem esse pensamento.
Entendi. Elas surgem sem direção e você que tem que limitar ela para fazer sentido dentro de uma composição. Nesse sentido?
É, limitar ou expandir.
Uai,
Depende.
mas tem vez que ela chega com menos cores do que seria o ideal, digamos assim, e você. Nesse sentido?
Sim,
Caramba!
tem vezes que chega só uma melodia, tem vezes que chega só uma sequência harmônica.
Ah, é verdade, é verdade. Agora que eu parei pra refletir, eu também sinto isso. Mas é mais comum, na minha opinião, na minha vivência, né? De tipo assim, de tentar compor algo e ter tantas ideias para levar para tantos lugares que às vezes eu tenho que segurar um pouquinho e falar, não, João, segura a onda, porque senão ela não vai falar nada. Se você tentar falar, se você tentar expressar felicidade, tristeza, ânsia e calma, pô, não dá, tipo, beleza, pode até ter seus momentos que ela se desenvolve assim, mas ela tem que dizer algo primeiro. Pra depois você desenvolver em cima desse algo, né?
É, também são processos, né? Tem, às vezes chega assim também. Eu começo a compor, começo a ir para um monte de caminho. Não, não, não. Às vezes o caminho que eu vou sentir batendo mais forte é o simples. Às vezes é um sol maior.
Aquele solzão do violão, né? Trem.
Não é outro.
Eu acho engraçado muitas vezes quando se chega num patamar técnico mais avançado, torcer o nariz para isso, mas tem altas músicas que a gente acha lindíssimas, você vai ouvir música do Pat Metheny com sol caretão assim, e você vai falar, vai, então não pode usar? Por quê? Porque é algo simples, então eu fico até curioso para saber depois de conseguir alcançar uma fluência muito grande no instrumento, como que você enxerga os seus estudos de baixo, para onde que você leva ele, se você continua fazendo algum tipo de manutenção técnica, manutenção ou estudos de improviso. O que que você estuda?
Eu não estudo dessa forma, de novo, organizada,
Mas
mas.
nunca foi assim, de tipo assim, agora que eu tô aprendendo a improvisar, deixa eu pegar uma escala e passar algumas semanas. Como é que é?
Sim, já rolou lá atrás, né, de entender na prática, assim, e parar e caramba, então é isso, uma melódica faz esse papel, não sei o quê. Mas hoje em dia é sempre uma manutenção, assim, sai tocando, fico tocando, mas sempre eu tô com trabalho aqui para resolver, sabe? Eu tenho um curso online que eu tenho que também é uma manutenção de ideias, assim, quando eu paro para fazer. Aí tem as composições do novo disco, que também é outro estudo, sabe? Aí tem repertório de amigos. Eu vou fazer um show com o Hamilton de Holanda agora, dia 12, já é um baita estudo, sabe? Eu vou fazer um show próxima semana com Gabriel Vieira, um violinista de Joinville, maravilhoso. Os arranjos empenadíssimos, já é um estudo, sabe? Então, hoje em dia, você não tem tempo para ficar. Ah, vou testar essa escala aqui, não, sabe?
É um estudo mais direcionado, mais prático para algo que você vai usar, né?
Você meio que já entende, sabe? Claro que quando você fica assim com o instrumento, você acha várias coisas novas, interessantes, você pode usar, mas você não. Meio que não se aprofunda mais nessa coisa da teoria. Você vai logo para a prática e já compõe, já tem uma ideia, já acompanha alguma coisa, já grava alguma coisa, já. Entende?
Sensacional, sensacional. Também falando um pouquinho dessa parte de como estudar, ou como você estuda hoje em dia, tem uma coisa que eu acho muito especial, cara, em você, sério mesmo, assim, não é nem que só porque você tá aqui, ou esse tipo de coisa, é sendo verdadeiro. De tipo, você tem uma convivência, uma familiaridade com o instrumento que é muito fora do normal. Parece que você nunca está desconectado dele, que você está sempre procurando se expressar através dele. Por nenhum momento parece ser alguma coisa que você está em conflito, em processo de aprendizado. E nisso eu fico, tipo, de queixo caído para saber como que você conseguiu lapidar isso, conseguiu lapidar essa familiaridade com o instrumento. Você percebe que teve alguma coisa assim que você praticou em específico, o jeito que você começou a tocar baixo que facilitou isso, algum momento de virada de chave, ou se você também quiser falar que sempre foi assim, não tem problema nenhum, mas eu acho uma coisa muito fora do normal, sabe?
Não. Eu tenho certeza e absoluta que o que me ajudou mesmo a ter uma intimidade a mais com o instrumento, quando eu falo a mais, é entender a harmonia bem no meu instrumento. É saber conduzir bem, entender a harmonia dentro da condução. Tudo isso, ter uma intimidade, tudo isso. Mas o que me ajudou isso muito é entender o baixo solo, entender a tocar sozinho, entender a interpretar as músicas com harmonia, melodia, porque você está fazendo tudo junto. Então você caminha no instrumento fazendo tudo, você caminha muito a mais do que se você estudar só conduzindo e um improviso e tudo, sabe? Você acaba. Não, eu tive uma relação mais profunda com o instrumento. Que é essa coisa de, cara, se eu tô ouvindo um. Eu tô ouvindo um As Rosas Não Falam, do Cartola, eu quero tirar isso do jeito que eu tô ouvindo. Quero a melodia igual, com harmonia e tudo. É uma relação a mais. Tipo, é como você conhece uma pessoa hoje e ela já. Não, vamos lá em casa. Na minha casa, você vai dormir, passar um mês na minha casa, sabe? É uma relação a mais com o instrumento. Do que só aprender as escalas, do que só conduzir, do que faz, não, sabe, não faz os acordes, não aprende os acordes. Beleza, cada um tem a sua maneira, mas ter essa relação com o instrumento é uma relação muito mais profunda. Muito, você
Entendi.
acaba tendo uma visão muito. Por exemplo, esses anos todos tocando os seis cordas e sabendo, sabe? Tendo uma relação profunda com o braço, o instrumento, assim, com os acordes. Quando você pega o quatro cordas, parece um brinquedo também. Sabe? Porque você tem uma visão harmônica muito maior, cara.
Entendi.
Essa
Que
coisa.
seria impossível se você tivesse só ficado no 4 tentando entender ele, assim, né?
Não é só isso, assim, sobre a corda. É sobre o jeito de tocar, essa coisa do baixo solo.
Ah, tá. Uhum.
Sozinho, de fazer as harmonias, de fazer as melodias no baixo, sabe? Tudo isso ajuda muito na compreensão na hora que você vai conduzir, na hora que você vai compor, na hora que você vai fazer qualquer coisa. Então, o que me ajudou e que me ajuda até hoje a ter essa visão e ter uma facilidade, uma intimidade maior com o meu instrumento foi esse caminho do baixo solo. Me ajudou para todas as outras coisas.
E o papel, tô supondo aqui, tá? Você me corrige se é isso mesmo. E o papel do canto e do violão nisso, de algo complementar, algo para também expandir os horizontes.
Nossa, muito importante, cara. Muito importante. Eu não sei de mim, sim, que seria também. Você sabe. Beleza, seria um negócio baixístico, mais baixístico, eu acho. Por exemplo, o Adrian Ferro, estava com ele lá, e ele faz tudo aquilo, e ele não toca outro instrumento, assim, e pelo menos ele disse. Não toca outro instrumento, e o caramba, velho, a compreensão harmônica desse cara é incrível. Você pensa que ele toca um piano, mas não, sabe? Ele também tem essa relação profunda com o instrumento, de fazer os acordes e tudo, mas ele ficou só no baixo, sabe? Então, o violão também me ajudou muito na coisa rítmica e da canção. A maioria das minhas composições sai do violão hoje em dia, sabe? E no baixo também. Mas E o canto sempre teve presente, né? Eu sempre cantei assim para compor uma harmonia e tentando achar a melodia com a voz. Mas hoje em dia que eu estou colocando ele na frente também. O canto, não, vou colocar isso aqui na frente e ver como é que. E é difícil, é uma das coisas mais difíceis que eu já vi na minha vida, como músico, fazer. É cantar.
Olha,
Afinado, controle de respiração, sabe? Cantar com a banda atrás é a coisa mais difícil que eu tenho. É o maior desafio para mim.
imagino, imagino. Eu acho que talvez uma última pergunta para a gente finalizar. Como que você se sente em termos de carreira, em termos de musicalidade? Se você se sente alguém realizado, se sente alguém com muito caminho para trilhar, se tem coisas que você ainda gostaria de fazer, porque é engraçado ver a gente falando de tantas experiências e a gente imagina que não tem mais lugar para você ir de tanta coisa que você conquistou em tão pouco tempo, mas eu tenho certeza que lá dentro você tem seus planejamentos, suas ambições e vontade de fazer coisas novas. Quais são seus sentimentos aí de carreira?
Tem muitas coisas que eu quero, sabe? Tem lugares que eu quero chegar, pessoas, sabe? Me sinto realizado de ter realizado algum sonho, mas tem vários outros, sabe? Não para, a cabeça não para. Eu acordo 24 horas pensando nas coisas que eu quero fazer, nas coisas que eu quero realizar. É uma luta. Nas sonoridades. Bicho, é uma luta. Você pensa que é fácil ser músico, mas não.
Eu não penso que é fácil, não. Eu sei que é difícil.
Você não, fala a galera, né?
Eu sei, eu tô brincando.
Até acordar 7 horas pensando em sonoridade. Não, aquela música lá, eu quero não sei o que, não sei o que. Já pensou se eu chamasse alguém pra fulano? Já pensou se ele topasse, sabe? É
E sua
24 horas.
cabeça. É isso que eu ia falar. Sua cabeça tá sempre ligada nisso, nas.
Sempre
Nos...
ligado na qualidade, nas coisas que eu quero realizar, sonoricamente, na vida também.
Ótimo, ótimo. Pô, Pipoquinha, brigadão, viu, por essa conversa, essa entrevista. Uma honra te receber. Obrigado por compartilhar esse conhecimento. E o palco é todo seu pra você falar sobre projetos futuros que você queira que as pessoas se antenem e deixar suas redes sociais e tudo mais. Vai nessa.
Tem no Instagram lá. Que é a via mais, né, direta com as minhas coisas. Tem o meu canal do YouTube também, Michel do Pouquinho. Michel do Pouquinho, o Instagram também. É, em breve eu vou lançar muitas coisas bacanas, preparando várias coisas, como Songbook, já está pronto, quase pronto. Songbook do meu disco Lua. Lua não, desculpa, Um Novo
Um
Tom.
novo tom? Ah, tá.
Com todas as linhas escritas, com alguns bônus de vídeos. Explicando o caminho da música, tudo. Tem o disco novo, vou gravar, já está marcado. Tem alguns singles para fazer, tem projetos novos, com outras formações e tudo.
Ou seja, as pessoas têm que te acompanhar para ver essa infinitude aí que vem sem freio,
Sem
né?
nem sua calma, velho.
Obrigadão. A gente fica por aqui, vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, @vilelavolume11, e acompanhar os próximos podcasts aqui no canal, se inscrever no canal do YouTube e até o próximo podcast do Volume 11. Valeu!